DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as principais notícias desta manhã. Em Moçambique, a segurança dos aeroportos está comprometida. A denúncia é feita pelas linhas aéreas de Moçambique, LAM. A empresa reclama da falta de agentes da polícia em áreas importantes como as de escrutínio e verificação nos aeroportos. Segundo a LAM, em reportagem do jornal O País, a segurança de tripulantes e passageiros está em risco. Os três principais partidos moçambicanos saudaram a decisão do governo de marcar para 24 de janeiro as eleições intercalares em Nampula. As formações políticas, assim como a comissão eleitoral, dizem estar preparadas para a votação. Entretanto, a Renamo, o maior partido da oposição, lamenta a demora para o processo eleitoral, considerando que existe um vazio governativo em Nampula desde o assassinato do edil Mahmudo Amurani, em 4 de outubro. Em Angola, o Ministério Público quer a condenação entre 3 a 4 anos de prisão para 4 dos 6 muçulmanos acusados de organização terrorista e fidelidade ao grupo Estado Islâmico. 5 dos acusados estão em prisão preventiva há quase um ano. A defesa pede absolvição de todos os arguídos. A sentença final deverá ser lida no dia 22 de novembro, no Tribunal de Luanda. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz apela às forças políticas para que cumpram o acordo de Bissau, um acordo assinado em 2016, antes do acordo de Conakry. Segundo o presidente, cabe aos políticos guineenses acabarem com o impasse na Assembleia Nacional. Em Cabo Verde, o Ministério da Cultura não vai mais financiar a maior feira de música do país, a Atlantic Music Expo. O Ministério justificou a decisão dizendo que o evento é oneroso, lesivo aos interesses do Estado e que não tem conseguido promover os artistas cabo-verdianos fora do país. O governo de Cabo Verde apoiava a feira com cerca de 200 mil euros e era o seu principal patrocinador desde 2013. No Togo, a oposição promete para hoje novos protestos contra o presidente Faure Gnassingbé. Ontem, os opositores do governo denunciaram a ação repressiva das forças de segurança contra manifestantes. Mais sobre este tema logo mais no Jornal da Manhã. Os Estados Unidos anunciaram que as investigações sobre a morte de 4 soldados norte-americanos no Niger vão decorrer pelo menos até janeiro. Os militares foram mortos numa emboscada no dia 4 de outubro, numa região onde combatiam radicais islâmicos da Al-Qaeda. Uma equipe do exército norte-americano vai recolher informações in loco. Na RDC, o governo diz que a ganância estrangeira pelo cobalto pressiona o país para as presidenciais. A votação deveria ter decorrido em dezembro passado, mas o presidente Joseph Kabila recusa-se a deixar o poder. Segundo a Comissão Eleitoral, problemas internos impediam que o processo decorresse antes de 2019, mas os Estados Unidos exigiram que a votação acontecesse até o final de 2018. As eleições estão agendadas para 28 de dezembro do ano que vem. No Egito, a Amnistia Internacional condena o projeto de lei no parlamento que poderá criminalizar a homossexualidade no país. O projeto estipula até 5 anos de prisão para aqueles que forem pegos em atos ditos homossexuais em locais públicos ou privados. No Conselho de Segurança da ONU, o promotor do Tribunal Penal Internacional, TPI, alerta para a situação na Líbia, que a situação na Líbia continua terrível e promete buscar novos mandados de prisão se crimes graves não cessarem. Fatou Bezonda também exigiu a prisão e a transferência de suspeitos já sujeitos a mandados de prisão, incluindo o filho do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. O Iêmen está a enfrentar a maior fome dos últimos tempos, segundo a ONU. Ainda de acordo com as Nações Unidas, a crise poderá causar milhões de vítimas. A situação é ainda mais grave devido a um bloqueio da Arábia Saudita, o que impede que a ajuda humanitária chegue ao país. Na Alemanha, decisão inédita na Europa, o Tribunal Constitucional decidiu a favor de registro de recém-nascidos como intersexuais, um terceiro sexo, além do feminino e masculino. Segundo o tribunal, a decisão baseia-se no direito à proteção da personalidade. O parlamento alemão tem até o final de 2018 para votar a legalização da medida. Alemanha, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha exigem do Conselho de Segurança da ONU que prossiga com as investigações contra a Síria pelo uso de armas químicas. horas. Numa declaração conjunta, os quatro países requerem o prolongamento do mandato dos investigadores. Em missões recentes, a ONU constatou que tanto o regime de Damasco como o chamado Estado Islâmico recorreram várias vezes a armas químicas. Estas foram as notícias a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, novas detenções de funcionários públicos acusados de corrupção na província de Inhambane. Seca em Cabo Verde já afeta mais de 17 mil famílias. E no Togo, oposição denuncia repressão das forças governamentais. São os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 9 de novembro de 2017. Abrimos esta edição falando de mais um caso de corrupção em Moçambique. Foram detidos na província de Inhambane três funcionários do Conselho Municipal de Vilanculo e um empreiteiro de construção civil. Um dos detidos era chefe da contabilidade. Segundo a Procuradoria Distrital de Vilanculo, os acusados recebiam subornos para adjudicar obras. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
A Procuradoria Distrital de Vilanculo ordenou as detenções de três funcionários do Conselho Municipal. Trata-se de Zefrino Nhachungwe, Lores Francisco, Bernardo Vasco Magule e um empreiteiro de uma empresa de construção civil denominado Natu Construções, acusados de terem desviado dinheiro não especificado ainda que recebiam das empreitadas para facilitar na adjudicação das obras, neste caso corrupção. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Vilanculo, Abílio Machado, os mesmos facilitavam processos de concursos a empreitadas e recebiam subornos.
São três, dos quais um está em lugar incerto, dois estão detidos, mas é um assunto que está com a destruição da justiça. Nada posso dizer que mais em esquemas relacionados com facilitações, processos de concursos públicos, que provavelmente existam alguns corruptores e os corruptos que estejam nesses esquemas de facilitação dos concursos para as empreitadas de obras.
Abílio Machado, presidente do Conselho Municipal de Vilanculo, confirmou a nossa reportagem que este caso é o segundo no seu mandato. Em outubro passado, um outro funcionário foi condenado por esta prática de corrupção. Júlio Letela, procurador distrital de Vilanculo, em contacto com a nossa reportagem, negou tecer quaisquer detalhes sobre o assunto, alegando que não foi ele que moveu o processo.
É uma informação nova, né? Eu estava no exterior e quem está a trabalhar nesse assunto é minha boleta, mas só posso falar com ela para depois e pôr a par.
Carlos Nhaka, comandante da Polícia da República de Moçambique em Vilanculo, participou nas detenções dos funcionários do Conselho Municipal, mas diz que não pode revelar nada porque não foi levantado auto na esquadra. Os indiciados foram levados para a cadeia distrital, aguardando o julgamento.
Eu aqui na polícia, como não se levantou nenhum auto ligado com o assunto, não estou autorizado de alguma coisa. Poderia dizer o número e tudo, quando levantou-se um processo na polícia. Imagina se levantou um processo na polícia, posso ainda fazer dado.
Ilofero da Conceição, advogado em Inhambane, disse à DW África que o crime cometido consta do Código Penal, artigos 51 e 52, que falam sobre esta questão de corrupção, cabendo o tribunal decidir depois do julgamento, caso haja provas.
É uma prisão preventiva. Já estão na fase de instrução preparatória, ainda estão na busca de prova. Agora, tem uma questão de a possibilidade deles saírem ou não, para ficar em casa, não podem ficar ali. A não ser que sejam tão perigosos depois, né? Estando fora, não sei. Eles têm que ser julgados ainda.
A DW África tentou contactar sem sucesso o Gabinete Provincial do Combate à Corrupção em Inhambane e os advogados dos detidos. A partir de Inhambane, para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E hoje lhe perguntamos, acha que o combate à corrupção em Moçambique está mais eficiente? E no seu país? Saiba como participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Passamos agora para Cabo Verde, onde o ano agrícola está dado como perdido devido à fraca precipitação. A seca atinge vários lugares do país e já afeta mais de 17 mil famílias. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, visitou no início desta semana o interior da ilha de Santiago e viu de perto a situação vivida pelos agricultores. A reportagem é do correspondente Nélio dos Santos.
Terras extremamente áridas, plantações murchas em virtude da fraca precipitação, preocupação, desânimo e desespero no rosto dos agricultores e criadores de gado. Foi este o cenário encontrado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O agricultor Carlos Cardoso pediu ao chefe de Estado que interceda junto do governo para que a ajuda chegue quanto antes.
Nos dava-nos um apoio mais forte na pasto.
Gostaríamos que nos dessem um apoio mais consistente para o pasto. Quando falamos em pasto, falamos em maior quantidade, maior qualidade e ao melhor preço possível. Mais água também com maior qualidade e quantidade e ao melhor preço possível. Gostaríamos de ter mais crédito com juros baixíssimos. Queremos emprego por forma a não sentirmos tanto os efeitos de um mau ano agrícola.
Porque nunca sinto que tanto mau ano agrícola que não se vive.
A seca tomou conta das ilhas e teme-se pelo cenário de fome. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que visitou domingo e segunda-feira o interior da Ilha de Santiago, foi confrontado com a cada vez mais acentuada falta de água.
Falando com gente de Porto Madeiro, Ribeira Seca ou de Montenegro, os problemas são os mesmos. Há problemas de água, de acesso a créditos, de necessidade de pasto para o gado e há problemas de postos de trabalho. E eu creio que, porque conversei com o Governo na sexta-feira, nomeadamente com o Primeiro-Ministro da Agricultura e Ambiente, é essa noção.
O Governo já anunciou que vai implementar um plano de emergência de salvamento de gado e de mitigação da seca no montante de 8 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo Ministro da Agricultura, Gilberto Silva.
Estamos perante um ano agrícola muito mau, do ponto de vista da produção de pasto, da produção da agricultura de sequeiro, mas também da produção da agricultura irrigada, pois vemos as reservas em termos de recursos hídricos subterrâneos, mas mesmo nos grandes reservatórios, muito pouca para a agricultura irrigada. De maneira que estamos numa situação emergencial.
Esta é uma situação que não se registava há vários anos em Cabo Verde, sendo um dos piores em termos de seca.
A situação é generalizada em todo o país. Eu devo dizer que a pluviometria registrada até este momento não ultrapassa da casa dos 30% daquilo que se registrou no ano passado. Trata-se de uma situação que não é vista desde há muito tempo.
A situação afeta diretamente 17.200 famílias.
Do ponto de vista da segurança alimentar, devemos dizer que estão vulneráveis com isto. Trata-se de um número bastante significativo, pois representa 62% das famílias rurais.
O Conselho de Ministros criou na última quinta-feira uma linha de crédito de emergência de cerca de 500 mil euros para apoiar os agricultores e criadores de gado, avançou o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.
Esta linha de crédito será gerida pelas instituições de microfinanças. A grande novidade será sem juros. Quem se dedica à agricultura de gota a gota terá um período de carência de 3 a 6 meses. Para os criadores de gado, que é os alimentos para a pasta dos animais, terá um período de carência de 6 a 9 meses e o prazo para a decisão será de 48 horas. Ou seja, a partir do momento em que o agricultor ou criador de gado mete o seu pedido e está em condições de ser financiado, a instituição de microfinança em 48 horas disponibilizará o crédito.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW, quinta-feira.
No Togo, a oposição deve voltar esta quinta-feira às ruas da capital Lomé para protestar contra o presidente Faure Gnassingbé e pedir reformas constitucionais. Este será o terceiro e último dia de uma onda de manifestações organizadas pelos opositores do governo nesta semana. Na quarta-feira, os manifestantes acusaram as forças de segurança do país de reprimir de forma selvagem os protestos. Segundo os partidos da oposição, quase 20 pessoas ficaram feridas durante o primeiro dia de manifestações na última terça-feira. Os cidadãos terão sido impedidos de tomar as ruas de duas cidades no norte do país, Sokode e Bafilo, apesar da permissão do governo. A repressão foi protagonizada por soldados fortemente armados e com os rostos cobertos, acusa a oposição. Em entrevista à agência de notícias France Press, representantes da Amnistia Internacional confirmaram que pelo menos 10 feridos estão internados no hospital de Sokode, onde um dos feridos à bala recebe cuidados intensivos. Ainda segundo a Anistia Internacional, é difícil precisar o número de feridos porque alguns se recuperam em casa. Na segunda-feira, o governo disse que está aberto ao diálogo com os opositores e anunciou a libertação de 42 pessoas detidas em manifestações anteriores. Os partidos da oposição afirmam que também estão dispostos a dialogar. A líder oposicionista Brigitte Johnson diz que... A oposição nunca se recusou a discutir. Discutiremos para encontrar soluções para as legítimas exigências dos cidadãos. A oposição togolesa diz aguardar esse diálogo com ou sem um mediador. O único capaz de assumir as suas responsabilidades neste país, entendemos, é o presidente da República. O ideal seria discutir entre os togoleses, mas obviamente ele está relutante. Se um mediador puder ajudar, não estaremos contra ele se tivermos a certeza de que é um mediador imparcial. Numa declaração conjunta, a União Europeia, as Nações Unidas e as embaixadas francesa, norte-americana e alemã saudaram as medidas do governo para acalmar a situação política no país e também apelaram para que as manifestações aconteçam de forma pacífica. Desde que os primeiros protestos começaram no final de agosto, com a participação de milhares de cidadãos em todo o país, pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. A oposição quer a demissão do presidente e pede a introdução de um limite de 2 mandatos presidenciais aplicados de forma retroativa para evitar que Faure Gnassingbé perpetue-se no poder. Faure Gnassingbé governa o Togo desde 2005 e ganhou 3 eleições. Antes dele, o seu pai Gnassingbé Eyadema esteve no poder por 38 anos.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle. DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos a falar de corrupção, lembrando as detenções de funcionários públicos moçambicanos. Acha que o combate à corrupção em Moçambique está mais eficiente? E como é no seu país? Madalena Sampaio está aqui com as reações dos ouvintes. Olá, Madalena, bom dia.
Bom dia. Lourenço Francelino, por exemplo, considera que de nada adianta condenar pequenos corruptos enquanto os da dívida oculta andam a passear a sua classe sem que ninguém os denuncie. Estes compatriotas de Inhambane fizeram a parte deles. Alter de Jesus Xavier acha que só estão a tentar tapar o sol com a peneira, só são detidos os pequenos casos de corrupção para fingir que estão a trabalhar. O caso das dívidas ocultas está sem desfecho, um dos maiores casos de corrupção da história e até já há principais suspeitos, mas até agora nada foi feito. Graciano Cornélio escreveu-nos na Nampula e diz que é assustadora a forma como funcionários séniores do setor público se envolvem em atos de corrupção no país. O presidente Filipe Nyusi insurgiu-se contra esta situação e declarou um combate sem tréguas e tolerância zero à corrupção, tanto no setor público como no privado, mas no terreno o resultado ainda é tímido. Afestino Augusto Fundai, de Catandica, também de Moçambique, pensa que é muito difícil acabar com corrupção, mas pode minimizar-se com o uso da linha verde oferecido pelo Gabinete de Combate à Corrupção e outros meios que facilitam na denúncia desses corruptos. Anselmo Tomás Araújo diz que a corrupção foi iniciada pelos tubarões da Frelimo quando disseram que o cabrito come onde está amarrado e isso já surtiu efeitos. O verdadeiro combate desse mal seria a virada total deste governo em 2019. Nas urnas. Simão Pinda Vicente pergunta: mas como combater a corrupção num país onde os corruptos é que fazem as leis, é que julgam e controlam todo o aparelho do Estado? Em Angola, a corrupção é uma prática que está corrente e existem gabinetes até onde não deveriam existir. E o guineense de Loikandé acha que o combate à corrupção em Moçambique não está mais eficiente e os órgãos competentes não estão a trabalhar a favor da verdade e, por isso, Moçambique continua a ser um dos países mais corruptos do mundo. Mário Arcanjo Juliás diz que isto é bom, mas ainda é só peixe miúdo. Os moçambicanos, diz, querem os grandes do governo que desgraçaram o país. E Hélio Reino Sal acha que a justiça em Moçambique está a ganhar pernas para andar melhor em relação ao passado. Tiago, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram esta manhã.
Muito obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português. Voltamos mais tarde com a Emissão da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.